De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, 75% do comércio mundial se dá no âmbito de países que têm acordos que favoreçam o comércio entre eles. São acordos de facilitação de comércio, são acordos de livre comércio, e o Brasil, nesse aspecto, tem apenas 2 acordos de livre comércio. Nós temos o Mercosul, que é muito mais uma união aduaneira, não chega a esse estágio, tem aspectos muito positivos, mas, no conjunto, nós temos uma pobreza de acordos internacionais. E aí nós temos realmente 3 elementos que se compõem e que compõem a força do comércio internacional, que tem a ver com a inserção dos países na cadeia global de valor, que ela fomenta, ela instiga o fortalecimento da competitividade dos países, e essas duas condições, elas fomentam, levam o país a estabelecer mais e mais acordos comerciais. E os acordos comerciais acabam, é um círculo virtuoso que se forma, ou se não se entra nesse circuito, a gente realmente fica distante desse processo de modernidade, de evolução que o mundo vive num ritmo bastante intenso. O Brasil precisa levar isso em consideração, precisa se preparar para se inserir cada vez na cadeia global de valor. Isso, portanto, aqui fica claro a posição, o clamor dos empresários que representamos, que o Brasil precisa estabelecer muito mais acordos internacionais de facilitação de comércio, o Brasil precisa ampliar a sua pauta de comércio internacional, e para fazer isso, ao mesmo tempo, nós temos que fortalecer a competitividade da economia brasileira. Isso dito, entro na relação Brasil-Estados Unidos. A relação Brasil-Estados Unidos, ela tem uma característica bastante interessante. É, talvez, a única relação que o Brasil tem no mundo que nos insere na cadeia global de valor. Por que isto? Falei há pouco que 40 empresas brasileiras representam mais de 50% do comércio total do que exportamos. 300 empresas representam quase a totalidade, pois o comércio Brasil-Estados Unidos, temos 6.300 empresas que exportam. Portanto, ela tem uma força de capilaridade, ela fertiliza a economia brasileira como nenhuma outra relação com outro país. Esse dado é muito importante. Se isso não bastasse, da pauta de exportação com os Estados Unidos, 72% são produtos manufaturados ou semi-manufaturados, muito acima do conjunto que temos com os outros países. Portanto, temos muitas empresas participando e temos uma exportação que dinamiza a própria economia do Brasil. Se você não tem preço, não tem qualidade, é muito difícil entrar no mercado americano. Então, essas 6.300 empresas têm que fazer muito esforço, se dedicar para conseguir acesso a esse mercado. Isso é um fator de dinamização, de modernização da economia. Queríamos lembrar também que um outro elemento que fomenta a nossa relação é o investimento cumulativo do Brasil nos Estados, dos Estados Unidos do Brasil. Esse capital cumulativo já supera 120 bilhões de dólares e ele está presente pelo grande número de empresas americanas estabelecidas no Brasil há muito tempo. E essas empresas também, elas fomentam um comércio intercompany, que ajuda também a aumentar esse comércio de manufaturados entre Brasil e Estados Unidos. É uma força de modernização. E nesse movimento de investimentos, a gente sempre fala em investimento de Estados Unidos no Brasil, mas a gente entrou numa era onde existe um investimento privado brasileiro nos Estados Unidos. Tivemos uma primeira fase com Petrobras, Vale, Votorantim, Gerdau, Odebrecht. Temos uma segunda onda de investimentos com Braskem, Santana Textiles, Stefanini e uma série de redes de fast food. Hoje, as empresas brasileiras geram emprego para americanos nos Estados Unidos ao redor de 40 mil posições de trabalho. 40 mil posições de trabalho já é algo representativo que essas empresas provêm na economia americana. Por outro lado, esse dinamismo, como foi falado na abertura pelo senador Ferraço, em 2013, o dado que temos, senador, um pouquinho mais alto que o seu, o número de visitantes já bateu 2 milhões e 96 mil visitantes em 2013 e cresce, sim, a 18% ao ano há 3 anos em seguida. Portanto, o número de visitantes mais do que cresceu em mais de 50% em 3 anos. São números muito expressivos. Nós temos 154 voos semanais entre os países. O ano passado foram emitidos 3,3 milhões de passagens aéreas entre os dois países. É mais do que o dobro em relação a 8 anos atrás. Então, tem um ritmo, um dinamismo dessa relação que é alguma coisa impressionante. Ela não para, ela é muito ágil, ela acontece de todas as formas. Um dado interessante do IBGE, do Itamaraty, que eu cito aqui, é que temos 1 milhão e 66 mil brasileiros vivendo nos Estados Unidos. De cada 200 brasileiros, grosso modo, podemos dizer que tem um que vive nos Estados Unidos. É um dado muito expressivo. A gente não se dá conta que tem mais de 1 milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. E o segundo contingente vem no Japão, com um distante 200 mil brasileiros. A gente tem uma ideia que muitos brasileiros vão trabalhar no Japão, etc., mas o número é mais do que 5 vezes maior nos Estados Unidos. Graças ao programa Ciência Sem Fronteiras, citado também pelo senador, praticamente foram triplicados o número de estudantes brasileiros em universidades americanas. Esse número hoje é de 10.500 estudantes, mas na contrapartida também é positivo que temos 4 mil estudantes americanos em universidades brasileiras. Essa interação, esse fluxo cultural é da maior importância para pavimentar relações futuras. Eu cito algo que aconteceu aqui, presidente, numa missão que aconteceu em fevereiro agora desse ano, uma missão de cunho agrícola, o enfoque era agrícola, e foram visitados foi visitados São Luís, foi Bentonville e Houston. Na Universidade do Texas, a Universidade é Texas University, Texas University, e AM quer dizer Agriculture and Military. Esse agriculture que representa, na verdade, essa universidade é a expressão de ponta do desenvolvimento tecnológico do ensino de agricultura nos Estados Unidos. É o que há de mais avançado, ela é muito conhecida. Para surpresa dos membros da missão brasileira, nós encontramos 10 professores brasileiros dando aula na mais importante universidade americana de agricultura. Isso significa que a interação Brasil-Estados Unidos no campo agrícola tem um campo que não dá para imaginar. São os dois maiores produtores agrícolas do mundo. O potencial, o consumo de alimentos no mundo, só pelo aumento da população, o crescimento da renda para os próximos 30 anos, ele é previsto um crescimento acima de 40%, e o mundo não tem terras férteis para produzir esses alimentos. Brasil e Estados Unidos têm um papel enorme nesse aspecto, é um papel que transcende o campo econômico, ele vai até no campo da segurança mundial como um todo. E essa interação de tecnologia do Brasil e Estados Unidos é um campo sem fim. Foi com muita alegria que vimos esses 10 brasileiros presentes. Mas não para aí. Nessa mesma universidade, nós encontramos em funcionamento um laboratório da Embrapa. Um laboratório da Embrapa que chama LabEx. É um laboratório virtual da Embrapa em pleno funcionamento dentro da principal universidade americana de agricultura. E nessa mesma viagem vimos empresários brasileiros vendendo novas espécies, novos tipos de raça de gado nas feiras de Miami, nas feiras do Texas. Quer dizer, nós temos hoje espécies desenvolvidas no Brasil. A gente que sempre importou está exportando. Isso dá uma ideia do dinamismo dessa relação e do potencial que ela existe. O ano passado, nós recebemos na Amcham 400 empresas americanas que nos procuraram com interesse de estabelecer negócio no Brasil, 400 empresas. Do outro lado, tivemos 580 empresas brasileiras com interesse em negócio nos Estados Unidos. Quer dizer, tem um dinamismo dessa relação no meio empresarial que eu diria que ela era quase incontrolável, uma força muito grande. que nos impulsiona a trabalharmos cada vez mais juntos. O ano passado tivemos contatos com 300 empresários americanos nas missões feitas, todos que falam com muito otimismo em relação ao Brasil, do potencial, etc. Não falam só coisas boas, mas o entusiasmo em relação ao Brasil existe, é muito claro. Nós temos publicações sobre How to do Business in Brazil, How to Invest in Brazil, sobre variados temas, com uma cooperação, inclusive, com o Itamaraty, que coloca essas publicações no site. O ano passado nós tivemos acesso, essas publicações foram acessadas por mais de 70 publicações e em todas essas ações, inclusive nas missões comerciais que fazemos, nós contamos aí com a interação, com o apoio do Itamaraty, somos muito agradecidos e vai muito bem. Queria falar de um aspecto que, quando se fala de ruídos na relação diplomática e desencontros que temos tido, tem alguns aspectos concretos que têm avançado. Isso não pode ser esquecido. Desde 2010 para cá, com a vinda do presidente Obama, houve uma ampliação e um aprofundamento da pauta da relação com os Estados Unidos. Várias questões que incomodavam a relação comercial foram resolvidas. Já não se fala mais do subsídio do etanol, da disputa do suco de laranja na OMC. Nós tivemos um bom encaminhamento da questão do algodão, o acesso da carne suína nos Estados Unidos. Está se avaliando o acesso da carne bovina também aos Estados Unidos. Foi assinado o Tratado de Cooperação Econômica e Comercial. O Itamaraty utiliza continuadamente, é uma forma de diálogo que nos obriga a conversar, os dois países sentarem e conversarem sobre os aspectos econômicos e comerciais. É um tratado, ainda não tem a formatação de obrigatoriedade. A obrigatoriedade é de se conversar, mas de alguma coisa. O Open Skies ainda aguarda a ratificação, mas sem ele já tivemos um aumento de 50% do número de voos semanais. E dessas negociações também, o visto de permanência em ambos os países cresceu de 5 para 10 anos. Do lado brasileiro, vários esforços que passam nesta casa, que passam no Senado, foram feitos. O Senado aprovou o acordo de troca de informações de contribuintes de impostos federais entre os dois governos. É um acordo que estava pendente e ele tem uma importância bastante grande nas relações. Ele também tinha a ver com as questões de lavagem de dinheiro, com transparência, fluxos internacionais. Ele é importante. E foi aprovado também um novo critério de preço de transferência que atualiza o critério nosso de tratar preço de transferência. Esses dois elementos aproximam o Brasil na negociação de acordos internacionais mais amplos e essa casa e o está de parabéns por isso. Do lado americano, houve uma resposta, aumentou a celeridade da emissão de vistos. Vocês veem que hoje é um problema menor, o tempo é muito menor. Eles definiram dois novos consulados no Brasil, em Porto Alegre e em Belo Horizonte. O apoio ao Ciência Sem Fronteiras, acho que nós testemunhamos em várias frentes, é o país que mais colaborou, é o maior número de estudantes brasileiros no exterior, e não apenas para abrindo as suas universidades, mas temos trabalhado em conjunto e com sucesso. As empresas estão abrindo as portas para os estágios, para que esses estudantes façam estágios e tenham uma experiência num ambiente de inovação, desenvolvimento inclusive de patentes, que é algo que nós precisamos muito. Temos muitas coisas em conjunto, por exemplo, o acordo de biofuel, que é de combustível para aviação, da maior importância, com trabalho em conjunto de empresas como Embraer, Boeing e GE, da maior importância. E uma experiência que acontece nesse mês de maio, no aeroporto de Viracopos e de Miami, que chamamos de operador econômico autorizado, que é uma forma de se reduzir muito a burocracia das importações e exportações. Quer dizer, empresas que têm um bom histórico de cumprir os seus compromissos, elas têm assim um fast track, elas passam rapidamente. Esse é um modelo que vem sendo debatido entre os dois países, é muito importante, e esse modelo foi realmente a essência do acordo feito em Bali, no acordo de Bali recente, que é um acordo de facilitação de comércio. Então, a relação dos Estados Unidos inspirou em grande parte esse acordo. Muito bem. Mas o que fazer daqui para frente? Esse dinamismo da relação está em todas as faces da relação, da interação, foi muito bem explanado também na abertura pelo senador Ferraço, mas quais seriam os próximos passos que o empresário quer? Para que a gente não diga exatamente
aquilo
que... Eu vou
disponibilizar para Vossa Senhoria mais 3 minutos.
Eu fecho.
De 20
eu fecho.
Minutos
eu fecho.
Para que Vossa Senhoria possa concluir,
é um hábito
por
brasileiro.
Gentileza, as suas manifestações.
Tá bom. A gente prepara mais do que conclui, mas eu vou concluir em 3 minutos aqui. Nós estamos fazendo uma pesquisa junto aos associados da Nucham para ver se eles querem ou não um acordo de livre comércio. Até o momento, 93,75% das respostas são a favor de um acordo de livre comércio. Dessas respostas, 65% por parte de empresas brasileiras, 23% de empresas americanas e 12% de empresas internacionais que operam no Brasil. Ao mesmo tempo, temos feito um trabalho em conjunto com o CNI, Fiesp, etc., e temos um estudo mais aprofundado em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas para se avaliar ganhos e perdas de um acordo de livre comércio em ambas as partes. Para concluir, é fundamental que o Brasil se insira na cadeia internacional de valor, é fundamental dar um salto, ter coragem para se fazer um acordo de livre comércio. O empresariado, por todos os indicadores, quer. Até há pouco tempo, entidades fortes tinham receio, tinham uma postura mais protecionista, mas o nosso modelo está exaurido. E não hoje, infelizmente, não é apenas uma questão de vontade do Brasil. Nós temos que olhar os Estados Unidos, que têm outras prioridades, eles têm o acordo com a União Europeia, o acordo do Pacífico. Nós devemos trabalhar muito bem esse acordo. E fechando, e para fazer, acho que incentivar essa integração, no dia 14 de maio, nós vamos ter aqui, inclusive no Senado, presidente, a visita de parlamentares americanos. Estamos trabalhando muito e vamos envolver e vamos procurar trabalhar em conjunto para que eles estejam muito bem recebidos e a gente tenha uma integração maior também na frente parlamentar, que são fundamentais na aprovação de qualquer acordo internacional. Muito obrigado, é o que eu tinha para falar.
Muito obrigado a Vossa Senhoria, Dr. Gabriel Rigo, presidente da Câmara Americana de Comércio, dando aqui as suas primeiras impressões acerca do nosso relacionamento, sobretudo a visão empresarial dessas relações. Registro com enorme carinho a presença entre nós do embaixador Pedro Bório, que sempre nos alegra e nos honra com sua presença aqui na Comissão de Relações Exteriores. Passo a palavra ao senhor Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Centro Internacional Woodrow Wilson, que nos honra muito com sua presença aqui na comissão, pela visão que irá expor, pela longa experiência nesse relacionamento do nosso país com os Estados Unidos da América. A palavra é de Vossa Senhoria.
Muito obrigado, senador. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença dos senadores e, muito especialmente, da senadora Ana Amélia, com quem, em outros carnavais, compartilhamos, recentes carnavais, tivemos a alegria de compartilhar muitas coberturas de visitas presidenciais ao exterior, aos Estados Unidos e a outros lugares. Preparei aqui um texto que eu vou resumir, peço que seja aceito como parte dos autos. É um prazer estar aqui acompanhado pelo embaixador Paranhos, pelo Gabriel Rigo, que é um bom amigo, e ver tantos amigos, inclusive o embaixador Pedro Bório, presente hoje aqui. Eu vou me ater à parte... não vou repisar no terreno já explicado muito bem pelo Gabriel, e eu queria, lembrar uma coisa que eu considero importante, é parte do meu trabalho no Wilson Center, que é explicar o Brasil nos Estados Unidos na sua complexidade. Aliás, eu me orgulho muito de ter na minha sala, no Wilson Center, uma foto do presidente Lula e uma foto do presidente Fernando Henrique, ambas dedicadas a mim. Eu tenho lado a lado e sempre já disse aos dois que na minha sala eles não brigam, eles sorriem para mim o tempo todo, porque nós somos apartidários, nós procuramos falar do Brasil na sua complexidade, na sua riqueza, na sua pluralidade, na sua diversidade. Eu as relações Brasil-Estados Unidos, que completam 190 anos este ano, os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, é uma relação que passou por muitos altos e baixos. O que está acontecendo hoje é parte de uma trajetória de aproximações e distanciamentos. Mas o que diferencia este momento é que este súbito esfriamento que houve recentemente, no segundo semestre do ano passado, e que, obviamente, é a razão dessa audiência pública, ele se deu no momento em que os governos dos dois países pareciam ter deixado para trás os desencontros e começavam a avançar num caminho de uma aproximação produtiva, alicerçada no reconhecimento, num mundo em transformação, de interesses nacionais convergentes. Em outras palavras, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos sofreram um forte retrocesso no momento em que pareciam prestes a ser alçadas a um patamar mais elevado de engajamento. A despeito dos percalços, eu creio que esse relacionamento avançou de forma muito significativa nas últimas duas décadas, em resultado de um amadurecimento do diálogo político entre os dois países. Ele se deu a como resultado não apenas da estabilização econômica, da consolidação da democracia no Brasil, mas também de mudanças no quadro das relações globais que fizeram Washington acordar para o que antes ignorava: os méritos e o valor, num mundo em transformação, da exemplar transição do autoritarismo para a democracia de resultados que reflete neste país, que reflete não apenas nossas aspirações, mas também a nossa pluralidade política, a nossa diversidade como nação, que é, a meu ver, a nossa maior riqueza. O Brasil passou a ser visto em Washington como parceiro relevante para atuar em questões internacionais complicadas, Haiti, Venezuela, Oriente Médio, África. Foi nesse contexto que se levou a uma intensificação dos contatos entre as duas sociedades, entre as duas economias, tanto no setor privado quanto no setor público. Os presidentes Fernando Henrique e Bill Clinton entabularam um diálogo muito produtivo, o mesmo aconteceu com os presidentes Lula e George W. Bush. Eu creio que os fatos sugerem que promover e projetar uma relação de uma mudança de qualidade nas relações bilaterais foi a motivação do presidente Obama ao convidar a presidente Dilma a fazer uma visita de Estado em Washington em outubro do ano passado, a primeira em quase duas décadas. A aceitação do convite pela líder brasileira, seguiram-se entendimentos que o Gabriel já relacionou aqui, e com a ideia de uma mudança estratégica, uma mudança da natureza da relação. Fontes oficiais, notícias nunca desmentidas, sugerem, por exemplo, que indicam que a presidente Dilma, em Washington, anunciaria uma compra importante de material bélico americano para reequipamento da Força Aérea Brasileira, num negócio que envolveria também a participação da Embraer e a ampliação do mercado de aviação militar da Companhia Brasileira para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Esperava-se também um gesto, uma declaração, um sinal de Washington em relação às aspirações de liderança brasileira, de reforma dos órgãos de governança internacional, sobretudo no contexto das Nações Unidas. Prosperavam também várias iniciativas aqui já citadas e que, enfim, encorpavam muito a relação. Esse forte estreitamento de laços que vinha ocorrendo desde a chegada de Dilma Rousseff à presidência, até por algo que eu acho que é a compreensão que ela tem da importância dos Estados Unidos e das suas relações com o Brasil. E eu cito aqui uma declaração que a presidente fez ao dar uma entrevista final de ano, do ano de 2012, no dia 27 de dezembro, quando foi perguntada pelo jornalista sobre como as divisões internas nos Estados Unidos, que paralisavam e seguem paralisando a política americana, afetavam a posição dos Estados Unidos no mundo, citando que os Estados Unidos eram um país em declínio. E a presidente respondeu dizendo que previa, com a reeleição, que a reeleição do presidente Obama, que já havia acontecido um mês antes, enfim, seria beneficiada por um impacto positivo que a recuperação da economia americana, já então visível, teria para as relações bilaterais, teria, enfim, para a economia mundial. Eu cito a presidente Dilma Rousseff, que eu acho esta frase muito importante, perguntada, respondendo a essa jornalista, ela disse que a economia americana é uma economia muito flexível. Todos aqueles que acham que os Estados Unidos perderam importância internacional deviam lembrar-se de duas coisas.